Senhor presidente, senador Jorge Viana, senador Mário Couto, senador Aloísio, senador Álvaro Dias, senador Castor do Maldânia. Senhor presidente, até o senador Aloísio é que me alertou, e eu faço o registro hoje, de que, de fato, a presidenta Dilma baixou o decreto reconhecendo a Convenção 151, e ele me dizia, pai, da tua área, pai, isso aí é importante. Então, faço aqui uma saudação à presidenta da República, Dilma Rousseff, que assinou o decreto promulgando a Convenção 151 e a Recomendação 159 da OIT sobre as relações de trabalho na administração pública, firmadas em 1988. A Convenção da OIT estende aos trabalhadores do serviço público as mesmas garantias e condições de associação e de liberdade sindical assegurada para os trabalhadores da iniciativa privada. Isso quer dizer que está assegurado convenção coletiva, direito de greve e organização sindical ao setor público. Claro que lei deve regulamentar, mas foi no encontro com as centrais que a presidenta Dilma assinou o decreto em relação à Convenção 151. Senhor presidente, para aprofundar o debate desse tema, vou tomar o café da manhã, amanhã, com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, com o presidente João Domingos e com toda a sua diretoria, onde estarei lá com muita alegria e, pela informação que recebi, receberei lá uma homenagem pela defesa dos trabalhadores da área pública e da área privada e dos aposentados e pensionistas. Então, meus amigos e sindicalistas da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, estarei amanhã, pela manhã, às 7:30, no café da manhã, para debater as questões de interesse dos servidores e dos trabalhadores do Brasil aí na sede da Confederação. Estarei aí, então, João Domingos, 7:15, vou estar chegando. Senhor presidente, quero também fazer um registro que eu estive reunido com representantes da CEPIR, Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Terezinha Gonçalves, chefe de gabinete da ministra Luísa, Felipe Freitas, coordenador da Juventude Viva, e Arthur Antônio, o assessor parlamentar, que em nome da ministra de Estado, Luísa Bairros, me trouxeram informações e demandas daquela pasta, que estará completando 10 anos, inclusive, eles já estão preparando uma série de atividades, inclusive aqui, uma audiência na Comissão de Direitos Humanos. A intenção da CEPIR de realizar também uma audiência pública lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, para tratar de terra dos quilombolas e a situação gravíssima das escolas de samba do meu estado. O evento tem como objetivo discutir os espaços para a manifestação cultural, sobretudo para as escolas de samba do Carnaval em Porto Alegre. A atividade é proposta pela Associação de Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul para discutir essa pauta com a sociedade civil e demais autoridades. Eu e a ministra Luísa Bairros já ajustamos nossas agendas para estarmos ambos em Porto Alegre nesse dia. Solicito também o nosso apoio para a realização de uma audiência pública para debater as tradições de matriz africana no Brasil. E é um pedido justo que, com certeza, vai ter o apoio de todos os parlamentares. Estaremos contatando o relator do PLC 103, Plano Nacional de Educação, senador José Pimentel, para uma agenda de debate sobre essa questão na visão da CEPIR, Educação das Relações Étnico-Raciais e a inclusão de um artigo para incentivar pesquisas na área da história do povo negro. Algumas prioridades da CEPIR são PL 418, de nossa autoria, que trata do direito da propriedade definitiva da terra de quilombolas, a PEC 66 de 2012, chamada PEC das Domésticas, a PEC 57A 99, a expropriação da terra de trabalho escravo, PLC 9811, que institui o Estatuto da Juventude, que sou relator. Fizemos hoje, sobre a liderança do presidente Valdemir Mocca, uma excelente audiência pública e ajustamos uma audiência pública na sexta-feira agora, dia 15, em Porto Alegre, uma reunião de trabalho na próxima semana, duas reuniões de trabalho na próxima semana, uma no dia 17, uma no dia 20, outra no dia 21, e ajustamos que vamos votar, então, na comissão o Estatuto da Juventude no dia 27. E, para isso, estamos convocando as lideranças da juventude de todo o Brasil para que estejam aqui em Brasília, né, junto com seus líderes que estão fazendo esse trabalho, para que a gente possa, nesse dia, então, de uma vez por todas, aprovar o Estatuto da Juventude ainda esse mês, para dar tempo para que ele volte para a Câmara e que a Câmara dos Deputados vote, antes do fim do ano, a versão final. A deputada Manuela Dávida, que é relatora na Câmara, esteve conosco e fez um belo pronunciamento sobre o tema. Também, senhor presidente, é prioridade para a CEPIR, o PLS 323/2012, que institui normas para licitação e contratos da administração pública para estabelecer mecanismo de contratação de mulheres. PLC 47/2009, reserva recursos públicos destinados à habitação em benefício da mulher responsável pelo sustento da família. Ainda, além da questão da mulher na questão familiar, eles também defendem o PLC 680, inclui o grupo de mulheres da agricultura familiar entre os critérios de prioridade de compra de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e estabelece que pelo menos 50% da venda da família seja comercializada em nome da mulher. E, por fim, finalizam eles a importância da aprovação amanhã na CCJ de uma PEC de minha autoria, que o relator já deu o parecer favorável, o senador Vitor do Rego, que garante fundos para o combate à miséria, o combate à pobreza e também para as políticas de igualdade racial. Meus cumprimentos ao presidente daquela comissão, senador Vitor do Rego. Essa matéria estava engavetada há anos, ele assumiu a relatoria e já propôs que a CCJ vote essa PEC amanhã. Por fim, senhor presidente, faço ainda um pequeno pronunciamento sobre a educação. Costumo dizer que a educação transforma o homem em cidadão. Ela é o alicerce da vida em sociedade. É o elemento fundamental para o desenvolvimento de um país. Por isso, o direito à educação foi tutelado no artigo 6º da Carta Magna como um direito social. Não somente a Constituição tutela o direito à educação, mas todo um arcabouço jurídico de normas nacionais e internacionais. Quando falo em educação, me refiro ao sentido amplo, lato senso, da educação formal, informal e profissional. É preciso ter claro que uma sociedade inclusiva é uma sociedade que possibilita a todos os cidadãos, independente de sua dificuldade, o acesso à educação. Oferecer oportunidade de desenvolvimento intelectual e profissional às pessoas, e aqui eu me refiro, com deficiência, por exemplo, é uma questão de ética e legal. No plano internacional, a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado com emenda constitucional, tutela a educação em todos os níveis. No seu artigo 24, diz: os Estados parte reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para realizar esse direito, os Estados partes devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. O Decreto Federal 7.611, editado pela presidenta Dilma e pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também tutela a educação especial durante a vida. Vale lembrar que a Lei 12.764, aprovada no ano passado, que nasceu de uma sugestão da sociedade civil, com a minha relatoria na Comissão de Assuntos Sociais, CAS, em seu artigo 7, prevê: o gestor escolar ou autoridade competente,
que recusar a matricular, que recusar a matrícula de aluno com qualquer tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 anos de prisão e terá também que responder numa multa em salários mínimos. Ocorre que muitos municípios têm enfrentado dificuldades em promover o atendimento às crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. Não sei se por desconhecimento ou por falta de recurso. Repito, o nosso projeto, além de prisão, leva também a multa. Seja por uma razão ou por outra, é certo que o gestor público é obrigado a promover o atendimento a todos os alunos que deles necessitarem e demonstrarem interesse. Nesse sentido, cumprimento a Defensoria Pública do DF, que tem feito um trabalho exemplar no sentido de exigir as garantias legais para que todos tenham acesso à educação. O Núcleo de Infância e da Juventude da Defensoria tem buscado garantir, primeiro, a continuidade do ensino em todas as idades, a criação de turmas específicas e a disponibilização de tutores para o atendimento desses alunos e, ainda, a formulação de acordos em relação às exigências apresentadas por pais e tutores dos alunos. Tudo isso com a intenção de evitar a judicialização das demandas que chegam aos defensores públicos, impedindo a proposição de ações que podem levar anos tramitando. O que o legislador pretende quando tutela um direito é garantir esse direito a toda a sociedade. A via judicial deve ser a última, ou seja, o último recurso. Ressalto a importância dos gestores. Eles estão atentos a essas novas demandas sociais que serão cada vez mais recorrentes. Relevante, senhor presidente, a capacitação da nossa gente no aspecto técnico, profissional e intelectual. A implementação integral da educação inclusiva e o reconhecimento do Estado da importância para as pessoas com deficiência, sua autonomia e independência. Inclusive, da liberdade para fazer a sua escolha conforme preceitua a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Termino no último minuto, senhor presidente. Segundo a pedagoga Maria Tereza Monton, a inclusão passa por uma mudança do modo de vermos o outro, de agirmos para que todos tenham seus direitos respeitados. Não devemos nos esquecer ainda que a inclusão promove a justiça social. E é por esse compromisso do Estado brasileiro de compensar as desigualdades que lutamos e trabalhamos. E, com certeza, essa é a visão da presidenta Dilma, essa é a visão do ministro Aloysio Mercadante, essa é a visão da ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Agradeço a Vossa Excelência, como sempre, um diplomata, um gentleman na presidência do Senado.